Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, e está no ar no Mundo da Bola. Hoje, ao meu lado nos comentários, Carlos Molinari, o programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
E você confere aqui nas ondas da sua Rádio Nacional todas as emoções de Grêmio e Vasco da Gama. A partir de 9h15 da noite nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. Rodrigo Ricardo analisa a partida que vale muita coisa para o imortal e também para o gigante da colina. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O que vem por aí é Grêmio e Vasco pela rodada 34 do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos parecidos na competição. Não ganham há 3 rodadas e ainda não se livraram matematicamente do risco do rebaixamento. Estão muito perto deste objetivo. O Vasco tem 42 pontos e o Tricolor Gaúcho 40. São times que brigam no máximo por uma vaga para a Sul-Americana via Brasileirão. O Vasco, nas semifinais da Copa do Brasil, ainda pode conquistar um título este ano e chegar a Libertadores. A partida acontece em Porto Alegre, onde o Vasco não vence o Grêmio há 19 anos. Quebrar este tabu já é uma senhora motivação, mas o time de Diniz precisa mesmo é quebrar a má fase. Depois de empolgar a torcida com 4 vitórias consecutivas, despencou vertiginosamente em rendimento e confiança. Na última rodada, perdeu de virada para o Juventude dentro de São Januário. Já o time de Mano Menezes não engrenou no Brasileirão e vem de um empate fora de casa lá no Castelão contra o Fortaleza em 2-2. As duas equipes têm desfalques por conta da data FIFA. No Vasco, os colombianos Cuesta e Andrés Gomes estão fora. Verrete deve voltar ao ataque e Hugo Moura volta a jogar improvisado. O Grêmio também não tem Noriega, que serve à seleção peruana. São 2 times oscilantes e que apresentaram até agora futebol para ficar no meio do caminho. Acho que isto não vai mudar nesta reta final. Ninguém cai, mas dificilmente alguém vai subir muito nesta tabela do Brasileirão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Eu estou aqui com Carlos Molinari. As duas equipes vêm aí de uma sequência ruim, né? O Vasco com 3 derrotas, o Grêmio também não vence a 3 jogos, foram 2 derrotas e 1 empate. Portanto, é um jogo ali de 2 times que não estão assim tão próximos, né, de rebaixamento, mas estão ali, né? Tem que ficar alerta.
É, tem que ficar sempre alerta, principalmente o Vasco. O Vasco já deixou de empolgar o torcedor. O pessoal tinha muita esperança até que o Vasco fosse para Libertadores, beliscasse ali a 8ª posição, 7ª posição. Mas depois do que se viu com derrotas até mesmo em casa para o Juventude por 3-1, sem conseguir mostrar um padrão de jogo, sem conseguir mostrar a recuperação, que era mais importante, acho que as esperanças do Vasco mesmo se resumem a escapar do rebaixamento, pode ser até hoje, que aí chega a 45 pontos se vencer, e beliscar a vaga na Sul-Americana. A situação do Grêmio é pior ainda, por mais que tenha empatado o último jogo, mas o Grêmio está 5 pontos só da zona do rebaixamento, joga em casa, a pressão é grande do torcedor, porque o Grêmio, aliás, não só o Grêmio, os times do Sul ultimamente têm sido figurantes no Campeonato Brasileiro, e dessa vez não foi diferente. Ficou ali patinando no meio de tabela, sem empolgar em momento algum durante a competição.
E o líder Flamengo encara o Fluminense logo mais às 9h30 da noite no Maracanã. Enquanto o Flamengo quer se manter na liderança do Brasileirão, o Fluminense quer atrapalhar a vida do rival na busca por mais um título. Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O líder Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9h30 da noite no Maracanã. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro Léo Pereira, que fala sobre a sensação de jogar com a camisa rubro-negra.
Esse fanatismo que a torcida tem, esse jeito que a torcida empurra. E eu até comentei, acho que foi ontem, com um amigo meu próximo, que aqui não tem explicação. É só você vivendo, né, vestindo a camisa, você entrando lá e jogando e sentindo essa experiência. E cara, e é um privilégio, né? Você, a galera fala, ah, é Flamengo, é pressão, é não sei o que e tal. Sinceramente, é muito mais desfrutar. Não é pra qualquer um jogar aqui. A camisa é pesada, mas não é pra qualquer um, e a gente tem que desfrutar. E já que a gente tá tão preparado mentalmente, fisicamente, taticamente, para entrar lá e ser feliz e se sentir leve, que as coisas vão acontecer naturalmente. A gente tem um time muito bom, tem uma torcida fantástica. Então é
fiel, né?
Então isso vem faz um conjunto para que a gente possa conseguir nossos objetivos.
O Flamengo é o líder do Brasileirão com 71 pontos, 3 a mais que o vice-líder Palmeiras, que joga logo mais com Vitória no Allianz Parque. Com o retorno dos jogadores convocados pelas seleções na data FIFA, o técnico Felipe Luiz deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Emerson Royal, dupla de zaga João Vitor e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas, no meio de campo Pulgar, Saúl e Everton Cebolinha. No ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Se o rival luta pelo título, o Fluminense briga para disputar a Libertadores da América no ano que vem. No momento, ocupa a 7ª colocação com 51 pontos. Pelo lado tricolor, o lateral direito Samuel Xavier fala sobre o clássico no Maracanã.
Ah, clássico é sempre especial, cara. Muito mais, a gente tem uma identificação muito boa com o clube, a gente sabe do peso que é jogar um clássico, né? Mas eu acho que, diferente se não fosse clássico, eu acho que a gente tem que vencer de uma forma muito boa, né? Fizemos uma semana muito boa de treino e temos que avançar no campeonato, né? Então, o campeonato chegando na reta final. Sabemos que é um momento decisivo, né? E claro, sendo um clássico, né, ainda é muito mais especial. Então a gente vai dar o nosso melhor para a gente conseguir os 3 pontos, que vai ser importante para nossa caminhada. Sempre eu procuro entregar o meu melhor para a minha equipe, né? Procuro sempre dar o melhor para o clube, né? Esse é o meu papel, né? Independente do jogo que for, eu tenho que entrar em campo, né? Dar o meu melhor, me entregar ao máximo. E costumo dizer que quando o juiz apita ali o jogo, cara, eu tenho que fazer sempre o meu melhor, dar o meu 100% ou a mais para sempre conseguir a vitória do Fluminense.
O técnico Luiz Ubeldia deve iniciar a partida com o Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Thiago Silva e Freites, na esquerda René, no meio de campo Martinelli, Hércules e Lúcia Costa, no ataque Serna, Canóbio e Everaldo. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Pois é, a notícia de hoje para o torcedor rubro-negro não foi boa, né? O atacante Pedro está fora da final da Libertadores e só deve voltar a campo em 2026. Se recuperando de uma fratura no braço direito, o camisa 9 rubro-negro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se queixou de dores, foi para uma clínica hoje pela manhã realizar exames de imagem e a ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral na coxa esquerda. Pedro, então, fora dessa reta final do Brasileiro, fora também da Libertadores da América e até de uma possível, né, disputa, caso o Flamengo venha vencer a Libertadores, de um possível disputa aí do Mundial. Pois é, Molinari, notícias não são boas aí pro rubro-negro, que vai para esse clássico hoje também, não podendo perder, porque o Palmeiras tem um jogo mais fácil, diríamos assim, né? Então é uma briga aí a cada rodada agora até o final desse Campeonato Brasileiro.
Mas que situação do Pedro, né? Teve aquela lesão no antebraço, a fratura, foi se recuperando, deu alento às pessoas, aos torcedores, que poderia inclusive jogar a final do Libertadores, e agora vem essa lesão na coxa agora, detectada, a lesão muscular, e fora da temporada. E é o grande nome do ataque do Flamengo. Os outros atacantes ali são, acho que até experimentais. O próprio Juninho, o Felipe Luiz, experimenta pouco, vai ter que experimentá-lo mais, até porque fez gol no último jogo e acho que é um trombador, é um jogador de
fez
frente.
Fez gols
que...
importantes, fez poucos, mas gols importantes,
fez,
né?
Fez gol na estreia do Flamengo na Libertadores, aquela vitória por 1-0 lá na Venezuela, que acabou...
Fez o gol também no título carioca.
Do Carioca. Então eu acho que é um jogador que chegou a hora dele mostrar serviço, acho que tem que apostar mais nele, muito mais nele até do que apostar no Plata, que ultimamente a gente vem vendo que não tá dando resultado.
E que tá fora também da Libertadores.
Tá fora da Libertadores pela expulsão, pelo cartão que tomou, mas eu acho que nesse caso é um reforço, que o Plata ultimamente vem atrapalhando mais do que ajudando. Em relação ao jogo de hoje, pro Flamengo a motivação tá lá em cima, a motivação da torcida tá lá em cima dos jogadores. O Fluminense que tem que encontrar motivação para derrubar o rival hoje, para ver se consegue atrapalhar a caminhada do Flamengo, porque acho que é o jogo mais difícil que o Flamengo tem desses últimos 5, e o Fluminense pode ser um fiel da balança, porque depois de enfrentar o Flamengo, ele enfrenta o Palmeiras. Então ele pode bagunçar o campeonato todo, se ele derrotar o Flamengo e depois perder pro Palmeiras. Então ele pode ser a diferença nessa reta final, mas é um jogo que o Flamengo leva uma pequena vantagem, por ser clássico. Se não fosse clássico, o Flamengo levava uma vantagem ainda maior.
E às 7:30 da noite, o Palmeiras vai entrar em campo, recebendo Vitória no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão precisa vencer em casa e precisa de uma derrota aí do Flamengo para reassumir a liderança no Campeonato Brasileiro. Mesmo sabendo que o Leão luta contra o Z4, o volante Andrés Pereira pede respeito ao adversário de logo mais e o apoio da torcida alviverde.
A gente tem que ter respeito a qualquer equipe que vai vir aqui, sabe que eles estão na Série A, que tem qualidade, só que a gente conhece a nossa qualidade também. A gente vai jogar para ganhar mais 3 pontos e somar e colocar pressão ali na tabela. Não, muito importante, assim, vai ser o penúltimo jogo da temporada aqui, então a gente conta com o apoio e a gente quer fazer o melhor possível dentro de campo, fazer uma grande vitória.
Pelos lados do Vitória, um triunfo logo mais é fundamental para manter a equipe viva na luta contra o rebaixamento. O atacante Eric destaca as dificuldades do confronto, mas garante que o time está preparado para encarar mais essa difícil tarefa.
A gente sabe que é um jogo muito difícil. O Palmeiras é uma das melhores equipes do país, tá brigando pelo título. Acho que ano passado o Vitória também foi lá e conseguiu o resultado lá, onde acho que ninguém acreditava. Eu acho que a gente fez uma boa semana, o professor Jair passou tudo direitinho que a gente fazia no jogo, e tenho certeza que a gente vai lá e fazer um grande jogo.
Pois é, né, Molinário? Vitória só venceu um jogo fora de casa nesse campeonato brasileiro, né? De enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras aí brigando pelo título. O Vitória em toda essa situação, dá pra ainda acreditar nessa zebraça aí ou o Palmeiras é franco favorito?
Não, nesse caso o Palmeiras é franco favorito. Não sei se voltam alguns jogadores do Palmeiras que estavam nessa data FIFA. Não sei se todos vão chegar a tempo para o jogo. Por mais que tenha avião para buscar. Não sei se o Vitor Roque voltou da França, onde jogou ontem, vai jogar hoje de novo contra o Vitória. Acho que tem. Não joga. Então já tem informação que não joga. Então tem os desfalques que prejudicaram muito o Palmeiras contra o Santos. Todo mundo esperava que o Palmeiras fosse vencer o Santos e não deu nada disso. Acho que a chance do Vitória surpreender justamente com esses desfalques que foram servir seleções nacionais, Paraguai, Uruguai, Brasil, é a chance do Vitória pelo menos conseguir um empate. Não creio que o Vitória vai conseguir a vitória, mas creio que possa atrapalhar o Palmeiras todo desfalcado aí.
Pois é, o Vitória só venceu o Santos jogando fora de casa nesse campeonato brasileiro.
Só tem 8 vitórias no total, né?
Só uma que foi fora de casa, realmente uma tarefa difícil, mas é isso. Vitória buscando sair ali da zona de rebaixamento e o Palmeiras buscando o título. É uma pena que a briga pelo título, né? Tanto o Flamengo como também o Palmeiras tenham que disputar com tantos desfalques.
Com os desfalques que próprias convocações de sul-americanos provocaram, né? São equipes que são verdadeiras seleções sul-americanas, tanto Flamengo quanto Palmeiras, e aí perde jogador para a seleção uruguaia, que apanhou de 5-1 dos Estados Unidos, perde jogador para a seleção colombiana, perde jogador para a seleção equatoriana, perde jogador para a seleção paraguaia, e já ficaram bem prejudicados, principalmente o Palmeiras no sábado, e agora, por mais uma rodada, pode se complicar ainda mais no campeonato.
E chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
Rio de Janeiro continua bem representado na Superliga Feminina de Vôlei. O Sesc Flamengo visitou o Sancor Maringá e venceu em jogo bem disputado por 3-0. As parciais foram de 26-24, 25-23 e 25-23. O destaque do rubro-negro foi a central da Sérvia, Kirov. Na outra partida, Fluminense fez jogo duro na casa do Mackenzie. O que parecia ser um 3-0 para o tricolor se tornou um pesadelo. Fluminense vencia por 2-0, 25-18, 25-20. Porém, com as modificações feitas pelo técnico do Mackenzie, o jogo virou para 2-2, com o placar de 19-25 e 19-25. No tie-break, o Fluminense retomou o jogo e venceu por 15-10, fechando em 3-2 a partida. Na classificação, o Sesc Flamengo ocupa a terceira posição com 15 pontos e o Fluminense em quarto com 12. O tricolor retorna à quadra contra o paulistano Barueri no dia 24 e o Flamengo, no mesmo dia, visita o Osasco, que é o líder da competição com 17 pontos. O Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, está realizando um camping de lançamento do martelo, que termina no sábado. O treinador esloveno Vladimir Kevo orienta o evento, que tem como participantes atletas e treinadores da modalidade. O técnico Vladimir se destaca pelos resultados com vários atletas olímpicos. Treinou também o brasileiro Wagner Domingos, que participou dos Jogos do Rio 2016. O Brasil estava fora da prova desde 1932. A modalidade requer muita técnica e realmente precisa ser bem estudada e praticada.
E o Comitê Paralímpico Brasileiro celebra os 1.000 dias para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028, com ações que se estendem pelo mês de novembro. No dia 29 de novembro, pela manhã, está prevista uma ativação no Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde o público poderá, literalmente, sentir o peso das conquistas paralímpicas do Brasil. O evento vai contar com a participação de atletas paralímpicos e terá o levantamento simbólico de uma medalha, que terá o peso total das 462 medalhas conquistadas pelo país na história dos Jogos Paralímpicos. Também em São Paulo, acontece a exposição CPB 30 Anos, o Brasil que inspira o mundo, em cartaz no Museu da Inclusão, localizado no Memorial da América Latina. A mostra foi inaugurada na última segunda-feira e conta com mais de 50 peças, itens raros e objetos históricos como a tocha paralímpica, medalhas e mascotes dos Jogos de 2016. Também foram montadas diferentes linhas do tempo com as principais realizações do comitê e o desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos ao longo das últimas 3 décadas. As visitas acontecem de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. A exposição fica aberta até o dia 6 de março de 2026. E chegou a hora do...
Copa Delas.
Ferroviária e Palmeiras vão decidir o título da Copa do Brasil Feminina amanhã, 15h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Brenda Balbi traz pra gente todos os detalhes dessa decisão. Boa noite pra você, Brendinha.
Fala, Lu. Boa noite, tudo bem? Olha, Ferroviária e Palmeiras decidem a Copa do Brasil Feminina nesta quinta-feira, às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A competição, que retornou ao calendário do futebol feminino esse ano, trouxe ainda mais competitividade nessa edição, que contempla times das divisões do Campeonato Nacional. Apesar de retornar com mais times, a grande força continua com as equipes paulistas, que mais uma vez decidem o título. A volante Nicole, da Ferroviária, celebrou bastante o fato do mando de campo ser da Ferrinha na busca pelo troféu.
Com a Araraquarense, eu fico muito feliz de estar podendo decidir um título em casa. Acho que no sorteio foi engraçado, porque a gente tá assistindo todo mundo junto, né? Então, a gente torceu e mentalizou muito aquela moça abrindo aqui, a bolinha aí saindo Ferroviária. Então, a gente comemorou muito, porque a gente sabe da importância que é trazer uma final para cá, para a Arena, para a capital do futebol feminino. Então, para a gente é muito importante. E Cara, eu já consigo imaginar essa arena lotada, a galera empurrando a gente, jogando junto com a gente. Então, como araraquarense, isso tem sido muito especial, poder decidir em casa e poder trazer esse título, né? Que há tanto tempo a gente tá brigando para estar numa final e agora a gente está numa final. Então, é desfrutar bastante desse momento, aproveitar e colocar o nosso melhor lá dentro.
Pelo lado do Palmeiras, a atacante Sol destacou a alegria de voltar a marcar e da vontade de ser campeã com o Verdão.
Foi muito importante para mim estar fazendo o primeiro gol meu na competição e voltar a fazer pelo Palmeiras é muito importante. Infelizmente, ali no finalzinho, falta um pouquinho de capricho ali numa última bola, mas estou muito feliz pelo gol e pela participação no jogo. A gente já propôs ali na roda final já virar a chavinha, porque é claro que a gente sabe que é um jogo muito importante. E a gente já vai com essa mentalidade, porque agora é final. E é um jogo muito importante que a gente precisa vencer.
Na temporada, as equipes já se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias palmeirenses e 1 vitória grená. Atualizaremos essa estatística após o confronto das 2 equipes. Valeu, Lu! Um abraço.
Valeu, Brendinha. E amanhã, seu programa No Mundo da Bola vai trazer, então, a repercussão dessa grande final. Fiquem ligados aqui nos 87,1 FM e também em radios.ebc.com.br para não perder nenhum detalhe. Chegou a hora do
Esporte Internacional.
E o dia de ontem foi marcado pela reta final das eliminatórias da Copa do Mundo. E tem país voltando ao Mundial depois de um longo e tenebroso inverno. E também tem muitos estreantes comemorando a classificação. Bruno Mendes resume tudo pra gente. Boa noite pra você, Bruno.
Boa noite, Luciana Zogaimo. Boa noite pra todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Luciana, das 48 vagas para a Copa do Mundo do ano que vem, 42 já estão ocupadas. Essa última data FIFA foi emocionante, colocou muito estreante e seleção que não disputava o Mundial há muito tempo na competição. Na Europa, a Bélgica goleou o Liechtenstein por 7-0 e carimbou o passaporte. A Escócia retorna uma Copa depois de bater a Dinamarca por 4-2. Apesar do empate com a Bósnia e Herzegovina, a Áustria também confirmou vaga. A Espanha empatou com a Turquia em 2-2 e vai lutar pelo bicampeonato. Agora, emoção mesmo, teve a última rodada das eliminatórias na América do Norte e Central, a CONCACAF. Panamá, Curaçao e Haiti se garantiram no Mundial ao ficar em primeiro lugar nos seus grupos. O Haiti não disputa uma Copa do Mundo há 52 anos, a última em 1974, na antiga Alemanha Ocidental. Portanto, 4 seleções nunca disputaram o Mundial: Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao. As 6 vagas remanescentes serão definidas na data FIFA de março, já em 2026. Itália, Albânia, do técnico brasileiro Silvinho, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Kosovo, Dinamarca, País de Gales, Turquia, Bósnia, Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte brigarão por 4 vagas na Europa. Outras 2 vagas serão disputadas na repescagem intercontinental. As seleções: Bolívia, Nova Caledônia, República Democrática do Congo, Iraque, Suriname e Jamaica. Confirmando as seleções que já estão na Copa, os países sedes: Canadá, Estados Unidos e México. No continente africano estão classificados África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Na América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Na América do Norte Central, além dos países sede, Curaçao, Haiti e Panamá. Na Ásia, Arábia Saudita, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Catar e Uzbequistão. Na Europa, Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça. E na Oceania, a Nova Zelândia. Tá certo, Luciana Zogaibe? Vem emoção por aí em mais uma Copa do Mundo. Aquele abraço, hein, Luciana?
Valeu, Bruno Mendes. Pois é, emoção garantida aí para a Copa do Mundo. Muitos países chegando pela primeira vez, né? Países pequenos. Vamos ter 3 países de língua portuguesa, né? Que é o Brasil, Portugal e Cabo Verde. Mas, curiosamente, podemos ter uma Copa sem nenhum treinador brasileiro. E aí, Molinari?
Eu tô gostando dessas eliminatórias. 48 seleções, eu não sei se eu vou gostar da qualidade dos jogos da primeira fase da Copa. E também não vou gostar do álbum de figurinhas, que vai ser grossão assim, pra completar vai ser muito difícil.
Haja grana, né?
Haja grana. Mas ontem teve a classificação de Curaçao, pela primeira vez, a ilhazinha, que é um paraíso turístico, tá na Copa. O Haiti voltando à Copa do Mundo depois de 52 anos.
Povo, né? Jogou sofrido, em 74 Haiti comemorou anos. Bastante.
É um técnico francês que nem sequer nunca foi ao país, mas que comanda a seleção do Haiti. Tem outro país que conseguiu chegar também ali pelo grupo da CONCACAF, ali também o Panamá conseguiu passar para a Copa do Mundo. Esses três fecharam a parte ontem. Ainda faltam ainda as seis vagas, as quatro da UEFA, né, as quatro da Europa, e duas dessa repescagem mundial, que tem tudo quanto é país que sobrou por aí: Bolívia, Iraque, o Suriname. Está todo mundo nessa confusão dessa repescagem mundial, inclusive a Albânia, no caso da, ainda da repescagem da UEFA, da Europa, que é o que treinada pelo Silvinho, que pode ser o único treinador brasileiro nessa Copa, já que nem a seleção brasileira está confiando mais nos treinadores nacionais. Eu acho que é um reflexo dos tempos modernos, do resultado que eles têm conseguido, ou dos poucos resultados que eles têm conseguido, e da confiabilidade desse treinador, que para comandar uma seleção num campeonato do mundo, você se espera mais estudo, mais comprometimento, mais inovação, e os treinadores brasileiros, nesse caso, foram ficando para trás. Por isso estão sendo superados pelos argentinos, que dominam as seleções sul-americanas, franceses, alemães e até os italianos, que estão vindo para cá.
Pois é, e tem mais campeonato pela frente aí, a Sul-Americana, né? Tá chegando, e o Atlético Mineiro embarcou para Assunção hoje à tarde, já de olho na grande decisão. O Galo vai enfrentar o Lanús sábado às 17 horas, no horário de Brasília. E o técnico Jorge Sampaoli teve uma boa notícia: todos os jogadores do elenco foram relacionados para a viagem para a capital paraguaia. Um dos mais experientes do elenco, Rony, já conquistou a Sul-Americana jogando pelo Xará Paranaense, e o atacante reforça a confiança de que vai fazer um gol na grande decisão.
Tô me sentindo super bem, né? Tô fazendo uma função ali que eu já faço e não é novidade. E eu tô me sentindo super bem, tô podendo ajudar, né, ali meus companheiros da melhor maneira possível. Lateral ali, tô tentando, né, ajudar, voltar na marcação, né, chegar ali de fundo, tentar, né, um cruzamento ali pro Hulk, pra alguém chegar de frente. E o mais importante é que tá dando certo, e eu fico feliz por isso. E tô me sentindo super bem, bem confiante. E eu espero que no sábado possa dar tudo certo e a gente possa fazer o mesmo estilo de jogo e a gente possa fazer uma grande final. E eu tô com uma expectativa de fazer um gol na final.
Molinari, a expectativa do Rony de marcar esse gol decisivo, né? Porque pra ficar na história, né?
E vai ser bem recompensado. A gente tem a notícia aqui que a premiação pro campeão dada pela Conmebol é de 37 milhões de reais, 6 milhões e meio de dólares. E a premiação que o Atlético irá dar para os jogadores é de 18 milhões e meio de reais, para eles repartirem caso conquistem
o título. Dá para pagar um almoço, né?
Dá para pagar, ainda mais, dá para comer uma sopa paraguaia também, sair de lá do estádio e comer uma sopa paraguaia. Porque é muito dinheiro, realmente o Atlético está investindo aí, está apostando em premiar seus atletas, caso conquiste esse título, que também já dá vaga direta a Libertadores do ano que vem. O Atlético já não precisa mais se preocupar com o Brasileirão, caso conquiste essa vaga direta. E levou todo mundo para o Paraguai para treinar junto, por mais que só podem jogar 16 no caso ali, mas levou todo mundo. E o Atlético, 11 anos depois, eu acho, da conquista de 2013, né, 12 anos depois, ele volta a sonhar com um título continental. Perdeu ano passado pro Botafogo e agora tem a chance de conseguir a Sul-Americana, que já é um belo campeonato.
Muito bem, valeu Molinari, estaremos juntos daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, para Grêmio e Vasco da Gama. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você!
Luciana Zocaire.